Você está ouvindo Feijoada Completa.
Ah, coisa boa. Vamos lá, vamos lá. Olha o pique, hein? Sensacional, Billie Jean. Coisa boa demais, né? Uma música que tem um alto astral, tanto pela letra quanto pelo ritmo, né? Pois é, essa música que ela conta uma história, né, de uma pessoa que tava dizendo que é muito engraçada essa história, né? O cara que nega que o filho é dele, né? E a moça lá falando, olha, ofereceu. E é muito interessante, porque aparece drama do Ratinho, né? Do programa do Ratinho. Mas não. É porque o Michael conta isso de uma maneira bastante divertida. Essa música da história aí do filho, que é meu, não é meu. Né, no final, no refrão, ele fala, né? O filho não é meu. The kid is not my son. Muito bem. Agora é hora do nosso caldo cultural.
Caldo cultural, onde as artes têm vez e voz.
A gente não podia deixar essa música de fora. Aliás, a gente conseguiu botar trechinhos das 9 canções do Thriller nesse programa. Você vai saber no final, né? Essa se chama Baby Be Mine. Coisa linda demais, ó. Olha, ela fez menos sucesso do que as outras, o que não quer dizer que ela não tenha feito sucesso, porque dá, é difícil dizer, né, que alguma música desse disco não tenha feito sucesso. Mas tocou menos um pouco do que as demais músicas desse álbum. Contudo, todavia, porém, no entanto, entretanto, né, muito linda essa música, com swing delicioso e um arranjo de metais maravilhoso, que só perde, na minha opinião, pro arranjo da própria Thriller. Coisa linda demais. Bom, vamos então ao nosso tema agora do nosso caldo cultural, gente. Brasileiro é apaixonado com série, não? Bom, até aí nada de novo, certo? Só que é o seguinte, né? Acompanhar uma série sem ver nada, apenas ouvindo. Pois é, essa é a proposta da audiosérie, muita atenção para esse termo, audiosérie, França e o Labirinto, é produzida pela trupe do Jovem Nerd, junto aí em parceria com o Spotify. O Celton Mello, né? Ele é o protagonista da série, Nelson França, um detetive que se vê obrigado a voltar à ativa mesmo tendo perdido a visão. Ou seja, o cara é completamente cego e vai ter que trabalhar nisso aí. O personagem, né, muito interessante aí, né, dessa audiosérie. E a gente vai saber um pouquinho mais na voz do próprio Celton Mello, que vai falar no trailer, no áudio trailer da audiosérie. Vamos lá ouvir?
Meu nome é França. Nelson França. Eu sou detetive particular e cego. 20 anos atrás eu enxergava. Eu tava no auge. Eu tinha uma esposa, tinha uma reputação. E eu tinha a coisa que um detetive mais precisa na vida. Um caso famoso. O assassino do labirinto. 5 vítimas. 5 pessoas raptadas. Colocadas em cárcere privado e mortas friamente. Eu peguei o cara. Eu ajudei. Eu tava lá quando eles prenderam ele. E depois de tanto tempo, apareceu uma nova vítima. É o mesmo perfil. O mesmo método. E agora ele tá na minha cola. Eu tenho certeza. Eu sei disso. Mas ninguém acredita em mim. Meu tempo passou. Isso aqui é tudo que eu tenho. Minha bengala, meus óculos escuros e um cão-guia. Meu cachorro, Bonaparte. As pessoas estão com medo. A polícia está com medo. Mas a cegueira, ela me faz enxergar além do medo. Bonaparte. Vamos. França e o Labirinto. Produzida por Jovem Nerd. Uma série original Spotify.
Sensacional. Nossa, trailer é um trailer especial, muito bem montado. Coisa linda demais, né? Pois é, a gente vai conhecer os detalhes dessa audiosérie conversando com um dos roteiristas, né, que é o Leonel Caldela. Ele vai conversar com a gente agora para contar um pouco sobre essa produção, essa ideia de fazer uma série totalmente em áudio. Leonel, muito prazer falar com você e ter você aqui no nosso programa. Como é que você tá? Tudo bem?
Tudo certo. Bom, muito obrigado pelo convite. Tô entusiasmado para falar do França e o Labirinto, né? É uma coisa que a gente está muito feliz, muito acreditando e realmente querendo que as pessoas conheçam cada vez mais. Então, muito obrigado pelo convite.
Ô, Leonel, de um certo modo, quer dizer, França e o Labirinto é um resgate do formato de radionovela?
Eu acho que sim, né? Que é a maneira mais fácil da gente explicar quando a pessoa não conhece o formato podcast, principalmente o formato podcast narrativo, que ainda é pouco conhecido, uhum, é realmente de fazer esse resgate da radionovela, né? O próprio Celton Mello, né, que é o nosso protagonista, ele foi dublador e ele teve muitos contatos em dublagem com atores da época da radionovela.
Uhum.
Então, às vezes, ele conta essas histórias, né, desses grandes talentos que estavam lá, que hoje em dia são pouco conhecidos, né, não sei para a pessoa que realmente entenda da história da dramaturgia no Brasil,
sim,
mas que, assim, são nomes incríveis. Então, eu acho que é um formato que, de uma certa forma, embora ele tenha caído, digamos assim, num desuso quase, né? Uhum. Fica, a radionovela parece uma coisa meio demodê.
É, você fala, por ser de anos 40, né? Aquela associação.
Exato. Mas ele nunca morreu, né? Nunca desapareceu. Ele só agora realmente está mudando para essa coisa do podcast narrativo, né?
Pois é, que é um gênero muito bacana, porque se, né, tem, além desse resgate, óbvio, você tem elementos novos, inclusive com a capacidade de você ter trilhas sonoras, a qualidade de áudio é muito diferente do que era antigamente, então você tem também a possibilidade de efeitos sonoros muito bacanas, até com estéreo, né? Se você, por exemplo, escuta no fone de ouvido, você vê aquela coisa, aquela transição de canais, um carro que passa, vai de um lado para o outro. É, quer dizer, tudo isso, todos esses recursos dão ao podcast narrativo com o céu é o limite, né, Leonel?
É, exatamente, né? A gente trabalha com uma tecnologia de áudio binaural que, para o público, ela não exige nada além de simplesmente um fone de ouvido, mas ela é feita, ela é gravada para dar uma experiência 3D. Uhum. Né? O pessoal que cuida da parte de som gosta de falar que é o equivalente a um filme 3D, só que é um áudio.
Só que é um áudio.
Né? Então, é bem como você falou, né? Se um carro passa, a gente vê, a gente ouve ele passando, a gente tem uma noção de profundidade, tem uma noção de distância.
Você praticamente visualiza. É um negócio muito legal, né? Não sei se você já ouviu aquele áudio famoso que circulou durante muito tempo na internet afora, né? Que é o corte de cabelo virtual. Não sei se ele chegou a ouvir esse áudio. Mas
com certeza.
Muito, muito interessante, porque você a impressão que você tem quando a máquina de cortar passa assim, é que você sente aquela mesma cócega que você sente quando pega uma máquina de barbear, de cortar e passa no cabelo. É muito interessante aquilo, cara. A sensação que te provoca, né, desperta os sentidos de uma maneira impressionante. Agora, o Leonel, como é que foi essa história, como é que surgiu essa ideia, né, de criar um roteiro a partir de um detetive cego? Me conta essa história aí.
Então, eu já vim desenvolvendo um trabalho com o Jovem Nerd, né? A equipe do Jovem Nerd, que é um site de cultura pop muito famoso, o Alexandre Ottoni e o Dave Paz são os donos, e eu já vim desenvolvendo um trabalho com eles na literatura. Eles tinham um selo, né? Tem um selo literário, e eu já tinha escrito alguns livros para esse selo.
Uhum.
E quando surgiu a ideia da parceria com o Spotify, eles tinham essa noção de uma história que fosse intrinsecamente em áudio, né? Que ela funcionasse melhor só em áudio do que num formato audiovisual, por exemplo.
Uhum.
E para isso aí veio a ideia de um protagonista cego. E como uma temática que tem muito apelo, né, e que presta muito para uma história de descoberta. Eu acho que o mistério, né, com esse protagonista sendo um detetive, foi uma escolha natural. Uhum. Então, chegou para mim já a ideia do formato, digamos assim, né, da gente fazer uma série em que o ouvinte se fosse colocado completamente no lugar do protagonista e tivesse acesso às coisas que o protagonista tem acesso, né, ao raciocínio e à audição, mas que não, sabe, não dependesse de outros recursos. Uhum. E a partir disso foi que eu e mais tarde o Fábio Yabu, que é o outro roteirista, a gente criou essa história, né, e desenvolveu essa narrativa, desenvolveu esse personagem que é o Nelson França, né, que é um detetive, um grande detetive, mas que depois dos grandes casos dele, ele perdeu a visão e agora ele tem que lidar com isso.
É, pois é, lidar com isso e desvendar um caso, quer dizer, ele era um detetive que é particular, mas que ajudava a polícia, né? E aí tem que desvendar um caso, põe um serial killer na cadeia, só que 20 anos depois, né, acontece mais um assassinato nos mesmos moldes, né? E aí a gente vai ver ele de volta ativo, só que agora sem a visão, né? Quer dizer, a necessidade de investigar, porque inclusive ele acha que ele é inclusive um alvo do assassino, né?
É, ele, a série lida com essa narrativa que é bem clássica, mas que a gente está desenvolvendo com uma roupagem diferente, né? Uhum. Que é o assassino que pode estar de volta. Uhum. Então, o grande caso que o Nelson França resolveu 20 anos atrás, como tu falou, era o assassino do labirinto, né? Um serial killer, que ele foi um consultor da polícia, ele ajudou a prender, né? Ele desvendou o caso, uhum, para que a polícia pudesse prender esse assassino. E só que depois, agora, 20 anos depois, tem um novo assassinato com o modus operandi que ele reconhece, uhum, sendo o assassino do labirinto. Uhum. Só que o assassino está preso e esse novo assassinato, ele já tem um culpado óbvio, né? Tem um suspeito que é realmente muito, muito provável, que a polícia já prende e a opinião pública já condena, digamos assim. Uhum. E o único de início que acredita que possa haver alguma coisa mais nisso é o próprio Nelson França. Uhum. Então ele começa a lidar com o próprio passado, começa a lidar com a ligação que pode ter com desse novo assassinato com o caso antigo, e é se questionar, né, do que ele fez 20 anos atrás. Será que ele acertou? Será que essa pessoa que foi presa era mesmo culpado? Uhum. E junto com outros personagens também a lidar com a própria história dele, né? De por, uhum, quê? Por, uhum, que ele tá, por que ele tá vendo essas ligações? Será que elas realmente existem, ou será que é uma coisa assim, de querer resgatar uma época anterior em que ele teve uma grande vitória, coisa e tal? Uhum. Então é uma história basicamente que lida com essa memória, né? Uhum. E lida com o personagem que lida com o personagem que vive essa nova situação. Sim, essa situação, sim, da perda da visão junto com esse caso.
Pois é, legal, é interessante porque você, o Celton Mello que faz o Nelson França, né, quer dizer, ele é o protagonista aqui, e nós temos pessoas que trabalham no ramo da dublagem, né, como é o caso do Jorge Lucas, a própria direção, né, a Fernanda Baroni é uma dubladora muito conhecida. Para quem conhece dublagem, sabe, né, do trabalho dela de longa data, aliás, desde criança, na verdade, a Fernanda, que dublou lá em Carrossel, lá no comecinho da vida, né, da infância dela. E assim, é muito interessante porque você escalou um elenco, vocês escalaram um elenco que lida basicamente com vozes, né? Quer dizer, é um elenco que aparece pouco, é claro que são atores, são atrizes, mas são pessoas que aparecem pouco, na verdade usam mais a voz para interpretar, né, que são o caso dos dubladores. Essa escolha foi meio que natural, né, Leonel, pensando nesse aspecto, né?
Sim, foi. A gente teve uma preocupação de realmente valorizar os atores que usam essa ferramenta da voz, né? Uhum. Claro, a parte da escolha de elenco veio de outros departamentos do projeto, né? A gente teve, como tu falou, a Fernanda Baroni como grande diretora de dublagem, fez um trabalho extraordinário. Os produtores ajudaram a escolher esse elenco, mas em todos os níveis houve uma preocupação muito grande em a gente saber valorizar esse talento da dublagem que existe no Brasil, né? Que é uma das indústrias de dublagem mais realmente primorosas do mundo.
Sem dúvida nenhuma.
Tem muitos atores que conseguem fazer uma interpretação fantástica usando, entre aspas, só essa ferramenta da voz.
É fantástico isso. Ô, Leonel, me conta o seguinte, são quantos episódios? A ideia de uma temporada só é como se fosse uma minissérie? Ou a ideia de vocês fazerem mais temporadas? Qual que é a ideia do projeto, assim, geral, digamos assim?
Nessa temporada nós temos 13 episódios, sendo que os 12 primeiros são episódios mais longos, e o 13º, ele é mais um epílogo mesmo. E a equipe toda pensou a série para ter continuação, né? Ela pode ser resolvida já agora na primeira temporada, né? Acho que o pessoal, quando for terminando de ouvir, vai ver que ela tem uma certa resolução na primeira temporada, mas todos nós acreditamos muito, tanto na história quanto no protagonista, no França, como algo que se presta para várias temporadas.
Né?
Então a gente não sabe ainda se vai acontecer ou não, mas a ideia dos produtores, a ideia do Fabia Burr, a ideia do Celton, realmente é que a gente possa explorar mais histórias com esse personagem, né? Ele é um personagem que ficou muito, na minha opinião, assim, muito carismático na voz do Celton, com a interpretação que o Celton deu, com as características que ele ajudou a dar, e eu acho que ele tem uma versatilidade muito grande. Ele pode viver outras, né, outras situações, pode interagir com outros personagens. E essa ideia do detetive cego, eu acho que é muito forte para o público pegar. Né? É um gancho que eu acho que ele se presta para muita coisa.
Show de bola. Vai ser muito bacana, né, ver as pessoas aí curtindo essa coisa do podcast narrativo, né? Acho que a presença de um ator tão tarimbado, tão experiente como o Celton Mello, claro que dá um brilho, porque isso também atrai público, isso é importante, né? Eu acho que isso é legal, a gente ter um ator desse gabarito investindo numa audiosérie, né? num podcast narrativo. Então, assim, é torcer para ter muito sucesso. Já está disponível, né? Esses 3 episódios estão disponíveis de uma vez, ou Leonel?
Então, já estão todos disponíveis no Spotify. Só procurar França e o Labirinto, que vai ser bem fácil de achar. E já temos, inclusive, pessoas que acabaram, né? Que no primeiro dia já acabaram.
Acabaram tudo, né? É aquela história. Não consigo parar de ouvir esse negócio. Pois é, bom demais. Bom demais, bacana, viu? E o Spotify está também mandando algumas para os usuários, né? Divulgação do podcast, da audiosérie. Uma amiga que já me comunicou que recebeu. Então, a gente vai ver aí as pessoas curtindo as aventuras do França. Nelson França, França e o Labirinto é o nome da audiosérie. Leonel Caldela conversando com a gente, ele que é um dos roteiristas dessa série. Leonel, quero agradecer demais a sua participação aqui no programa. Obrigado por essa oportunidade de bater esse papo tão agradável e muito sucesso. Que venham muitas outras audioséries. Eu acho que explorar esse universo do som, ainda mais hoje que a gente tem tanto recurso para isso, né? E também da nossa dublagem brasileira, que é sem dúvida nenhuma maravilhosa e tem muita gente bacana para poder fazer trabalhos incríveis. Então, vocês estão de parabéns. Já começou muito bem. Jorge Lucas, eu adoro o trabalho do Jorge Lucas como dublador, fazendo inclusive muitos policiais, né? Ele fez fazia um policial na série Chicago PD, que ele fazia o Adam. Numa outra série que ele trabalhava também, que foi aquela Criminal Minds, onde ele também fazia um personagem, que era um dos chefes do FBI lá na série. Enfim, é muita gente boa trabalhando, fazendo nesse universo, e a gente fica feliz de poder conversar sobre isso. Então, é um prazer para mim tá com você aqui, e um prazer para mim poder colocar isso no nosso programa. Obrigado pela oportunidade, viu, Leonel?
Muito obrigado. Ah, um prazer estar aí. Esperamos que ainda vamos falar muitas vezes, de muitas altas férias.
Vai, com certeza, vamos sim. Um grande abraço para você e tudo de bom.
Abração.
Abração, tchau, tchau. Muito bem, a gente ouviu a participação do Leonel Caldela conversando com a gente, né, falando aí sobre essa audiosérie. Já está disponível, viu, gente, no Spotify. Pode procurar, os episódios já estão disponíveis para você ouvir. E tem gente que não está conseguindo parar de ouvir, hein? Pois é, gente, olha, vamos agora falar sobre um assunto muito legal, né? Quem viveu nos anos 80, no final dos anos 70, início dos anos 80, a sua infância, se lembra daquelas historinhas infantis contadas em estilo com rima, né, com versos e tal, da chamada coleção de Disquinho. A gente ouviu uma dezena de vezes a mesma história, né? Era um negócio muito interessante. Pois é, a coleção de Disquinho está de volta. Agora lançada nas plataformas digitais de música, você vai poder ouvir, recordar e também mostrar para suas crianças essas historinhas que você ouvia. Não sei se vocês vão gostar, mas mostrar para eles vai ser legal. Então vamos ver a conversa de elevador do Humberto Martins e da psicóloga Marta Vieira sobre a coleção de Disquinho. Para que andar você vai?
Ô Marta, tudo bem?
Oi, tudo bom?
Tô falando assim com jeito de locutor antigo, porque eu tava lembrando de uma história. É uma história dentro da história. A gente já tinha falado desse modelo de contar a história, né? Eu tava lembrando de uma história que eu ouvi muito quando criança, porque eu adorava, que chamava A Formiga e a Neve. Você tá vendo que não é bem brasileiro o negócio,
sim,
né? Essa neve aí tá surgindo de graça.
História de infância.
É, aí que conta o seguinte, que a formiguinha tava andando na neve e de repente cai um floco de neve e prende o pé dela. Aí ela chega e fala assim, ô sol, tu que és tão forte, derrete a neve que prende o meu pezinho. Aí começa a jornada. Aí o sol diz, não, mais forte do que eu, é um muro que me tapa. Aí ela vai pro muro, o muro diz, não, mais forte do que eu, é o rato que me rói. Aí ela vai pro rato.
O
rato, tu que és tão forte, que rói o muro e tal. Aí que rói
vai ficando
o muro,
uma frase cada vai vez ficando mais longa.
Cada vez mais longa, né? Porque é assim, o rato que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, solta o meu pezinho. Ela diz, não, mais forte que eu, é o gato que me devora. Aí chega pro gato, o gato mais forte do que eu, é o cão que me persegue. Aí o cão chega e diz, olha, mais forte do que eu é o homem que me bate. Aí mais forte do que eu, diz o homem, né? É a morte que me mata. Aí ela chega pra morte, morta de medo. E é engraçado, porque ela tá com medo de morrer e tá com a morte na frente ali, mas enfim. Aí ela pergunta pra morte, a morte diz, mais forte do que eu é Deus que me governa, né? Então é interessante essa história, aí Deus cria antecipa a primavera para salvar a formiguinha.
É a interconexão das coisas e onde está a causa, né? A interconexão das coisas, né?
É, exatamente. Você estabelece uma linha de conexão que, por exemplo...
Não tem fim, né?
É, que quando ela chega, por exemplo, na morte, ela fala... A morte que és tão forte, que mata o homem, que bate no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro.
E essa história que você está contando, que é interessante, ela é daquela coleção do Disquinho, né?
Exatamente.
Fez muito sucesso, tem músicas do Braguinha.
Olha,
hoje está no YouTube aí, para quem quiser ver. São histórias excelentes, né?
É, e era, olha, eu que tinha essa coleção, uma parte dessa coleção, né? Eram os disquinhos pequenos, compactos, que chamava, né? Porque ele era o grandão e o compacto era o menor. E eles vinham coloridos. E foi uma série lançada pela então gravadora Continental em 1960 e que foi até 1980, início de 1980.
Muito bem feitas.
Nossa,
muito bem feitas. Os atores, as músicas, é muito bem feito. Eu cheguei a comprar essas histórias em versão CD e botar para minhas filhas ouvirem, né?
Não, e olha só, você imagina o investimento disso, porque...
Era muito bem feito.
As músicas eram... As adaptações eram feitas pelo João de Barro. E o maestro era Radamés Inátali. Quer dizer que não era qualquer pessoa, não.
Não, não. Tem algumas que são memoráveis. Festa do Céu, o Casamento da Baratinha...
Não, essa da Casamento da Baratinha, João Ratão caiu na panela de feijão. Eu nunca esqueci isso.
Não, e a interpretação dos atores, né?
Porque a gente fala muito em investimento para criança, lembrando de programas da televisão. E esquece desses disquinhos.
E porque assim, é como a gente vive no, muito no mundo visual, né? É. Então as histórias, né? Como a gente estava conversando outro dia sobre um conto de fadas, esse disquinho que é áudio, né? Libera mais a imaginação e permite que a criança faça as imagens dela, né?
É verdade.
Isso é
verdade.
Muito rico, a gente tem que resgatar um pouco disso. Não tem nada, nenhum problema com o audiovisual, mas a gente não pode perder também a capacidade de imaginar.
É verdade.
Que a leitura, né? Que as histórias contadas. E quando a gente é criança, tem coisa mais gostosa que ouvir uma história?
Ah, pois é. Não, e a gente fala de música chiclete hoje. Uhum. Normalmente música chiclete a gente não associa. Mas essas músicas, uhum, essas trilhas... Eram música chiclete.
Mas eram músicas, não era um chiclete, porque a música chiclete, a característica dela é que ela é uma música pobre, né?
É.
Eram músicas bem feitas, do Braguinha, assim, músicas bem interpretadas, as histórias muito bem contadas.
Eles pegaram muita coisa licenciada da Disney também. Uhum. Então, por exemplo, você tinha...
Versão de Chapeuzinho Vermelho.
Versão de Chapeuzinho.
Eu lembro do Pequeno Polegar também...
E outra coisa, por exemplo, eu vou pra casa agora, eu vou.
Quer ver uma que eu adorava? Gato de Botas.
Gato de Botas.
É engraçado isso. Cada pessoa tem as suas que impressionaram, né? Você se impressionou com essa da formiguinha.
Uhum.
Eu me impressionava muito com uma que era do Macaco e a Velha.
Uhum.
Era uma história meio aterrorizante pra mim, assim, meio impressionante. A Festa do Céu também, uma das que mais. Enfim, cada um tem suas preferidas, né?
E eu gostava
e
também.
E é uma coleção extensa.
É? Mais de 80,
sim,
80 discos no original.
Olha, vale a pena quem tem criança resgatar. Hoje deve estar disponível no YouTube. E porque o áudio das histórias, não precisa de imagem, o áudio.
Ah, exatamente.
Porque é muito gostoso ouvir e você estimula a imaginação.
É verdade. Ô Marta, chegou nossa andar.
Vamos lá? Vamos lá.
Você ouviu Conversa de Elevador com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira.
Tá aí, esse foi o Conversa de Elevador, que encerra o programa Feijoada Completa desta semana, que teve a produção da Lucélia Cristina e da Cristiane Baker, os trabalhos técnicos do Milton Santos e a apresentação minha, Edson Júnior. E a gente vai fechar o programa com o Michael Jackson. P.Y.T. Pretty Young Thing. Mais uma do álbum Thriller, para a gente fechar em grande estilo e com muita energia esse programa de hoje. Um grande abraço para você e até semana que vem com mais Feijoada Completa. Tchau, tchau. From baby, and ooh, won't you take me there right away? Won't you, baby? Tender roadie, you got to be spot my need, just sugar fly with me. Don't you know now is the perfect time? We can make it right in the city lights. In the night, ease the love and pain. Let me take it to the max. I want your love, you. Pretty young thing, you.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.